Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 13. Nós, antes de iniciarmos, queremos alertar os irmãos que precisamos estar bem atentos e vigilantes quanto à nossa conduta nesses dias que estamos vivendo. A gente tem visto alguns irmãos na igreja ficar como que perdidos, sem saber direito para onde está indo ou o que pretende fazer da sua vida. Nós precisamos vigiar, orar e pedir a Deus que nos dê a consistência psíquica, emocional, espiritual necessária para esses dias. De outro modo, nós vamos sendo corroídos pela ação do diabo, do maligno, e vamos fazendo coisas na igreja que com certeza não convém. Que a vigilância possa estar presente na pauta do nosso dia, todos os dias. Vigilância e oração para que a gente não seja enganado. Nós terminamos a nossa assembleia passada falando de alguns pontos bem relevantes da doutrina ensinada por Jesus, e ele disse aqui no finalzinho do capítulo 12 que ele era a luz do mundo, o que significa dizer que ele veio para tirar de nós a escuridão, se nós permitirmos que ele assim o faça. Nós precisamos aceitar Jesus como a luz do mundo. E essa luz, ela ilumina a nossa consciência e abre os nossos olhos para que a gente enxergue melhor a vida que está à nossa volta. E não basta estar na igreja para que a gente tenha essa luz. Deve acontecer entre nós e o Senhor uma experiência de encontro. O Senhor precisa tocar o nosso coração. O Senhor precisa nos fazer chegar até Ele. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos leve até Ele, para Ele limpar a nossa consciência pela luz que Ele traz dos céus. Algumas pessoas permanecem acomodadas. Como elas têm o conforto dos recursos materiais, elas acham que estão sendo beneficiadas pela luz do mundo. Eu digo sempre que nós precisamos ter cuidado com as coisas da terra, porque elas são ilusórias, elas podem nos enganar e nos fazer pensar que Deus está nos ajudando, enquanto nós de verdade não encontramos ainda a luz. A nossa consciência, embora a gente esteja na igreja, ela permanece mergulhada na escuridão espiritual. Jesus diz que era a luz do mundo e que teria vindo ao mundo para que aqueles que permanecessem nele não ficassem mais no escuro. Também aqui nós entendemos que a gente precisa permanecer no Senhor, quer dizer, é necessário perseverar no caminho dessa luz. Existe um risco de nós sairmos desse caminho? Existe um risco de nós sairmos do caminho. Por isso, o Senhor diz que se nós permanecermos no caminho, a luz permanecerá conosco. Mas se nós sairmos do caminho, a luz poderá afastar-se de nós. Atenção à igreja para este ponto especial. Corremos o risco de nos afastar da luz do mundo. Temos que permanecer nela para que ela permaneça em nós. Daí a necessidade de todos os dias nós estarmos buscando a proximidade com a luz. Através da oração, das boas ações, das boas conversações, porque tem vez que nós entramos por um caminho de conversas muito infelizes e que nos afastam da luz. E cada vez que nós deixamos isso acontecer, nós vamos perdendo a luz. Ela vai se afastando de nós. Ficar com ela, ficar com a luz, é trabalho de todos os dias. Porque a luz não quer ficar conosco de maneira alguma. A luz deseja ficar conosco. Mas nós temos aqui na terra, na vida temporal, um outro espírito, um outro componente que deseja que a gente não fique com a luz. E aí está a dificuldade. Ele tenta nos embaraçar, ele tenta se enfiar no meio da nossa vida para que a gente se afaste da luz. E aí vem as conversas que não convêm, atitudes que não convêm, a falta de vigilância. Vamos vivendo lá fora de um jeito, aqui dentro da igreja de outro jeito, né? Dentro da igreja de uma forma que não parece aos irmãos que nós temos feito lá fora atos vergonhosos. Isso é hipocrisia, dizia Jesus. Nós temos que ser verdadeiros na igreja e lá fora, e perseverantes na fé para que a luz do mundo não se afaste de nós. Jesus também disse nos seus ensinamentos que ele não teria vindo para julgar o mundo. Que nós não façamos de Jesus um juiz sentado num trono lá, examinar as nossas atitudes insanas, infelizes, mas que a gente venha ver nele aquele Salvador que veio ao mundo para tirar a nós de uma situação que, pela nossa própria força, nós não conseguiríamos vencer. Jesus veio salvar e não julgar. Mas ele deixa claro também nas suas palavras que ele não julga, mas há quem julgue, e a palavra que é anunciada é que servirá de parâmetro para esse juiz. Se a palavra diz para você não fazer e você faz, pode esperar que, embora Jesus seja o nosso Salvador, se você continuar no pecado, você vai ter problema depois com aquele que julga, porque tem quem julga que é Deus, que vai julgar todos os seus filhos. O Senhor, pois, não veio julgar, mas veio para salvar o mundo. O capítulo 13, ele inicia com aquela passagem conhecida, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Acompanhem comigo a leitura, os irmãos das outras cidades e comunidades também, tome a sua escritura e vamos à leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, continuou amando os seus até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cobriu-se, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? E Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E Pedro lhe disse: Nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, lave não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe o Senhor: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, referindo-se aqui a Judas, o que havia de traí-lo. A introdução é bastante interessante, porque ele fala aqui de uma limpeza diferente da limpeza física. Nós percebemos que os apóstolos naquela época, eles não tinham um conhecimento mais profundo das lições ensinadas por Jesus, dos fundamentos da sua doutrina. Eles não compreendiam muito bem, porque ainda havia pouco tempo eles estavam naquele ministério. E precisamos considerar também que eles eram homens muito simples, sem uma formação nas escolas daquele tempo, daquela época, né? E Jesus, ele começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés deles com aquela toalha que estava sobre os seus lombos. E chegando perto do Pedro, quando Pedro percebeu que ele iria lavar os seus pés, ele disse: Ah, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar não. Porque o Pedro estava achando que Jesus havia tomado uma medida, como faziam os criados, de lavar os pés daquelas visitas, aqueles viajantes que chegavam, todo empoeirado daquelas estradas, daquele lugar, daquele tempo, né? As estradas, andar de sandálias, com aqueles calçados primitivos, o sujeito chegava com o pé todo cheio de terra. E o criado lavava os pés daquela pessoa que ia chegar, entrar e ficar numa casa. Era uma das tarefas que os criados faziam. E o Pedro, ele tinha um grande respeito pelo Senhor, e tratava o Senhor como se fosse o seu rabi, o seu mestre. Ele disse: Ah, mas o senhor não pode lavar meu pé. Eu não vou deixar o senhor fazer isso comigo. Em respeito ao Senhor, como aquele que ele admirava, que ele estava recebendo as instruções das coisas dos céus. Daí Jesus disse: Olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Parte comigo aonde? Em quê? O Senhor aqui disse para ele: Olha, o que eu estou fazendo agora, você não consegue entender ainda. A gente vê aí no versículo 7. Mas, com o passar do tempo, você entenderá. O que quer dizer isso? Que com a vinda, depois da perseguição, do sofrimento, do amadurecimento desses apóstolos, na medida em que o cristianismo começou a se expandir, eles começaram a compreender a profundidade dos ensinamentos que Jesus havia vindo trazer. Naquela época, eles eram muito imaturos e despreparados em todos os sentidos. Quando o Senhor respondeu: Se eu te não lavar, não tens parte comigo, ele estava falando aqui de uma outra limpeza, e não da limpeza física, porque ele havia vindo trazer aquilo que ele mesmo chamava de água da vida, que é a sua palavra abençoada. Essa palavra, quando ela penetra a nossa consciência, ela promove, em primeiro lugar, uma limpeza em nós. Isso não é como um batismo nas águas, onde supostamente a alma seria limpa dos seus pecados. Pode ser até que no batismo das águas nós fiquemos limpos da nossa sujeira física, mas da nossa sujeira mental, psíquica, espiritual, dessa a gente não se livra facilmente. Mas nós precisamos receber esta limpeza que Jesus promove em nós pela ação benfazeja do seu Santo Espírito. Daí nós necessitarmos receber com alegria a palavra do Filho de Deus, nos arrependendo dos pecados que nós cometemos, da vida que nós tínhamos até conhecer a Jesus. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo promove a regeneração do nosso ser. E essa regeneração, ela é a limpeza do nosso coração, aonde se acreditava ser a sede da alma, é a limpeza do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. É como uma água que lava o nosso espírito, que lava o nosso ser de toda a imundícia provocada pelo pecado. E se essa limpeza é verdadeira, a luz do mundo, ela entra em nós. E se nós somos perseverantes no caminho do Senhor, a luz do mundo não sairá mais de nós. Mas ela não pode entrar em nós se nós não estivermos limpos pela água que Cristo trouxe ao mundo. E essa limpeza, irmãos, ela varia de indivíduo para indivíduo. Ela depende das características de cada filho de Deus. Porque não existe duas pessoas iguais. Em toda a criação de Deus, em todo o universo, vamos imaginar que nós pudéssemos conhecer todas as almas que Deus criou no universo. Não estou falando mais desse mundo, porque há outros mundos onde existem seres viventes. Com toda certeza, ali não iríamos encontrar uma outra pessoa, um outro irmão semelhante, igual a um de nós. Nós somos uma obra perfeita de Deus, que precisa ser limpa para encontrar a luz do mundo, para passar a compreender a profundidade dos mistérios de Deus e da vida que nos aguarda na eternidade. E da vida que nós podemos vir a ter em qualquer lugar, tempo, espaço da criação de Deus. Precisamos ser iluminados. E a luz não pode entrar aonde o vaso está sujo. O vaso precisa ser lavado. Por isso o Senhor disse para o Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. No quê? No reino. Você não pode receber a minha herança se você não permitir que eu te lave. Daí, irmãos, nós temos que ter paciência. É preciso de ter paciência para que o Espírito Santo faça essa obra de regeneração. Ela não acontece de uma hora para outra, ela demanda um certo tempo de perseverança, de trabalho dentro da igreja, de dedicação à escritura, aprender os escritos sagrados, de leitura, de reflexão, de persistência, de prestação de serviço ao Senhor, tantas outras coisas mais, que permite no fluir do tempo o processo de reorganização da nossa alma, que havia nascido limpa e quando se separou de Deus, ela mergulhou na escuridão consciencial, se desorganizando, ficando sem condições de encontrar por si mesma a sua felicidade. Ela precisava de que enviasse Deus um socorro para que a alma pudesse deixar a escuridão consciencial e ser iluminada novamente com a luz do próprio Criador. Isso é salvação. Isso é que se chama salvação. Nós precisamos de ter parte com o Senhor no reino. Se nós não tivermos parte com o Senhor no reino, pode fechar a casa. Não adianta nada, a gente vai continuar pensando que lavar os pés é a gente deixar alguém com uma bacia aqui lavar o nosso pezinho. E não é isso que Jesus queria ensinar. Mas ele queria ensinar muito mais. Não era só isso não. Ele disse, olha, primeiro, eu preciso lavar você de maneira que você tenha parte comigo no reino. O Pedro ficou assustado e disse, ó, Senhor, então o Senhor não lava só meu pé não. O Senhor lava tudo. Lava o corpo, lava a cabeça, lava qualquer coisa. Já que o Senhor está dizendo que eu não vou ter parte com o Senhor, por favor, me lave completamente. Nós diríamos também ao Senhor, Senhor, lava-nos por completo. Nós queremos ser limpos de toda essa sujeira espiritual que nós trazemos em nós de muitos tempos por causa do nosso envolvimento com as coisas equivocadas. O Senhor no versículo 10, ele diz que aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, mas no mais todo está limpo. Então o que foi que ele disse aqui? Olha, aquele que já está limpo espiritualmente, o que está lavado pela água da vida, esse não precisa se lavar, já está limpo. Eu só preciso lavar dele mesmo os pés. Aí falava o Senhor dos pés mesmo, da limpeza física. Ele fala ali de duas limpezas. Fala primeiro da limpeza da alma, que a alma precisava ser lavada para poder ter parte no reino de Deus, senão não podia entrar. Depois ele diz, ó, e vocês não precisam lavar, senão seus pés mesmo. Um de vocês apenas não está limpo, disse o Senhor, que era o Judas. Por quê? Porque Judas estava contaminado com o espírito do mundo. Contaminado com o espírito do mundo. Vós estáis limpos. Acompanhe comigo aí no finalzinho do versículo 10. Vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vocês compreenderam o que eu fiz? Pergunta. Com certeza, eles não tinham a resposta para dar para o Senhor, porque eles não tinham entendido direito o que era aquilo que ele estava fazendo. Jesus prossegue dizendo o seguinte, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ele já não fala mais aqui da lavagem espiritual, mas fala do ato de servidão. Que o verdadeiro crente precisa ser como um criado que lava os pés do seu irmão. Os irmãos percebem a profundidade? Por isso eu comecei o nosso estudo de hoje falando, olha, a igreja precisa ter cuidado, porque eu vejo irmãos que não estão lavando os pés de ninguém. Eu vejo irmãos que estão com a vida enrolada em Satanás, porque deixou de lado o ensinamento fundamental que o cristão está no mundo para servir. Nós não viemos ao mundo para ser servidos. Irmãos, vamos fazer essa pergunta para nós? Será que eu estou lavando os pés da pessoa que vive comigo? Você que é marido, você está lavando os pés da sua esposa? Você, esposa, está lavando os pés do seu marido? Vocês que são pais, estão lavando os pés dos seus filhos? Dos seus próprios pais, estão honrando os seus pais, estão servindo as pessoas que estão à sua volta na igreja, servindo. Algumas pessoas querem ser servidas, ou querem fazer do seu serviço um pedestal para as suas vaidades. Irmãos, para com isso é do diabo. Pastor, mas o diabo está na igreja? É claro que ele está aqui na igreja, deve estar sentado aqui olhando para todos nós. Não vejo, mas deve estar aí. Aquela coisa que não larga do nosso pé. Não se enfiou no coração do Judas? Se enfiou aqui no coração dele. Se enfiou na conversa de Pedro. Ah, o senhor não vai me lavar, não. Olha só. Como se estivesse falando uma grande verdade. O senhor fala, bom, você que sabe, se você não quiser que eu te lave, você não tem parte comigo, não, meu amigo. Ah, então me lave todo. Coisa do Satanás. É claro que ele está atrás de nós, irmãos. É claro que ele vai se enfiar na nossa vida de relação, na nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida na igreja, a maneira como nós tratamos as pessoas lá fora. Tudo isso precisa de ter uma constante vigilância da nossa parte, para que a gente não seja pessoas falsas, pessoas de duas caras, que nós estamos na igreja de um jeito, ouvindo o evangelho, não praticando coisa alguma. Não pode ser. Satanás é terrível. Nós viemos para este mundo dar testemunho da luz, que é Cristo. Nós fomos chamados porque somos o povo de Deus. Não é porque somos desta igreja ou de outra igreja, não. Não, isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Igreja, os homens que criaram as igrejas. Deus permitiu porque os homens se desentendem na maneira como interpretam a escritura. É só isso. Mas nós não vamos nos amiudar e tentar dizer que essa igreja ou aquela igreja está certa, não. Para nós, todas as igrejas estão certas e erradas, nos seus limites interpretativos da palavra de Deus. Nós estamos sendo chamados por Deus como seu povo, não como membros de uma igreja, para fazer uma obra de testemunho do bem, do amor que está em Cristo Jesus. E para isso, nós precisamos mostrar quem nós somos. E aqueles que andam com Jesus são servos do Deus vivo. E essa servidão não é eu vou querer que Cristo venha aqui para eu me prostrar diante dele, dizer, ó, Senhor, estou te servindo à sua disposição. Não, nós precisamos ver Jesus na pessoa do nosso próximo, meu irmão. Se quer servir, então serve teu próximo. Lava os pés dele. Era uma coisa humilhante o sujeito ir lá lavar os pés do outro. Era uma coisa do criado. Jesus vai e se coloca como um criado diante deles e diz, olha, eu vou dizer uma coisa que vocês têm que fazer, lavar os pés uns dos outros. Agora falava ele da necessidade de nós amarmos uns aos outros como irmãos. Era um ensinamento profundo. Ainda algumas pessoas não conseguem falar nisso. Ah, não sei, sabe? Ah, vou servir o outro, mas o outro abusa de mim. E quem está falando de abusar? Nós estamos falando de servir. A palavra de Deus, ela não estabelece regras sobre abusos. Mas, e se as pessoas se aproveitar de mim? Bom, isso é problema teu. Você vai ter que conversar depois com Cristo. Se você acha que as pessoas se aproveitaram de você, você se acerte com Jesus. Ele não disse nada sobre as pessoas passarem você para trás. O que o Senhor disse é que você precisa servir as pessoas em amor. Os irmãos. É claro que lá fora a gente está se envolvendo com pessoas que servem ao diabo. Nós temos que ter cuidado para elas não cortar o nosso pescoço, não é verdade? Para elas não colocar a nossa vida em risco. Mas nós precisamos, na igreja do Senhor, diante da irmandade, viver de servidão uns para com os outros, ainda que haja abusos da parte de algum crente. Se ele estiver abusando de você na sua servidão, problema dele, não é seu. Você está fazendo o que Jesus pediu para você fazer. Ele está se aproveitando disso. Problema dele. O Senhor está vendo todas as coisas. Não traz a espada nas mãos de balde. Não é à toa que ele tem a espada do juiz na mão. Faz graça com o Senhor dentro da igreja para você ver o que vai acontecer com você. Faça graça para você ver. Vós me chamais de mestre. Olha, preste bem atenção. Mestre, professor. Igreja, lugar de aprendizado, lugar de estudo, lugar de doutrina, é lugar de consolo, é lugar de milagres, é lugar de louvores, de todas as obras. Mas não podemos deixar de lado que a igreja é a casa do aprendizado das coisas celestiais. Vós me chamais mestre, porque ele ensinava os seus discípulos. Nós, como evangelizadores, como pastores, como ministros do Senhor, precisamos ensinar o nosso povo. As pessoas precisam ter conhecimento da doutrina de Deus, não é conhecimento das bobagens do mundo, não. Os pastores precisam deixar de falar na igreja de coisas mundanas e tratar das coisas eternas, celestiais, das coisas que estão além da morte, meu filho. Se você não sabe, vai atrás do conhecimento. Nós temos que falar da ciência que está oculta na Escritura Sagrada, e não das coisas mundanas. Hoje nós temos um problema sério na igreja, na impossibilidade de falar das coisas que não conhecem. Os pastores começam a tratar das crianças, dos jovens, dos casais, como se eles fossem ainda infantis, e querem dizer o que eles têm que fazer da vida deles. Irmãos, olha, nós não temos na igreja espaço para esse tipo de instrução. Nós temos que tratar da palavra de Deus. Se você entender a palavra de Deus, o que é viver em amor, o que é viver em espírito de servidão, você não precisa de nenhuma instrução na maneira como você vai viver com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos. Os filhos vão aprender a honrar os seus pais. Não é porque passaram por uma escola, não. Não adianta você saber das coisas se você não tem Espírito Santo. Então o problema não é de instrução, pastor? Não, não é de instrução. Tanto que o que estou falando para vocês aqui, vocês já sabem. Mas alguns não fazem. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Então o que eu faço? Não sei, problema seu. Se vira. Clama ao Senhor. Pede ao Senhor para te dar o Espírito Santo. Ajoelhe. Confesse seus pecados. Quer fazer jejum? Faz jejum. Faz jejum para purificar a tua alma. Pronto. Larga essas bobagens de jejum que as pessoas fazem para ter prosperidade, arrumar marido, arrumar namorada, resolver problemas. Vou fazer um jejum para resolver um problema da vida temporal. O Senhor acha a maior graça disso, porque não existe esse jejum, irmãos. Quer fazer jejum, ficar sem comer? Fique confessando seus pecados durante 1, 2, 3 dias, orando, lendo a Escritura Sagrada, sem ninguém te incomodar. Faça isso aí, esse é um bom jejum, aprovado por Jesus. Mas isso não quer ninguém, quer fazer. O sujeito não quer fazer jejum para as coisas espirituais. Ele quer fazer jejum para as coisas materiais. Por quê? Porque é um espírito do mundo que anda nele. Ele não tem um espírito de cima, dos céus. Ele não almeja a vida eterna. Ele não sonha com as moradas celestiais. Ele não sonha com isso. Ele sonha com as bugigangas do mundo. Então faz jejum para pedir o quê? Pedir prosperidade. O que acontece? Satanás entra no circuito, está bem ali sentado ali, ó. Entra ali no circuito. Ah, você está precisando de coisas do mundo? Você quer umas glórias para você? Você quer ter bastante poder? O que mais você quer? Sucesso? É comigo mesmo. Aí a vida de humildade, a vida daqueles que não tem onde pôr a cabeça, fica esquecida. O evangelho fica esquecido. As palavras do mestre ficam esquecidas. Elas ficam esquecidas no canto ali, ó, e a gente fica atrás das coisas que passam. Os pastores precisam falar dessas boas novas, que são celestiais, eternas. As pessoas precisam sonhar com as moradas eternas. Saber que lá é nosso destino. Que nós somos o povo santo, escolhido por Deus desde a antiguidade, para governar esse mundo. A nova Jerusalém que vem aí. Vamos deixar de perder tempo, irmãos, com as riquezas que passam, que a traça corrói, os ladrões minam, roubam, para nos ocupar das riquezas celestiais. Isso implica em servidão, viver servindo aqueles que precisam dessa servidão. Isso é Cristo. Eu sou o vosso mestre, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês falaram bem porque eu sou mesmo, mas eu lavei os pés de vocês, então eu quero que vocês façam a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa cerimônia aqui que o pessoal acabou criando aí de lava-pés, né? De vez em quando fazem isso lá, mas não dizem o que significa. O significado é profundo. Quando ele diz aqui, Senhor, me chamais de mestre e Senhor, ele está se colocando aqui como aquele Senhor lá do rei Davi. Os irmãos se lembram da passagem do Salmo 110, versículo 1, em que Davi disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Então o rei Davi diz que existem dois senhores no céu. Quem são os dois senhores? Jeová e Adonai. Adonai é o Filho, que é Cristo, que é Cristo. Jeová é aquele intocável, é o Deus intocável, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. Por isso, para nós, Jesus é o Senhor. É o Adonai lá do rei Davi. É aquele Senhor do rei Davi, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e vocês estão falando bem, porque eu sou o mesmo. Mas uma coisa eu quero que vocês façam, que vocês como eu sou o vosso mestre, vosso Senhor, lavei os vossos pés. Eu quero que vocês façam assim também uns com os outros. Se eu, Senhor e vosso mestre, versículo 14, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Está claro? É uma interpretação ambígua? Estamos dando volta aqui, assim, em volta da palavra? Não, está claro, a palavra de Jesus é clara, eu estou dando um exemplo de servidão, vocês têm que fazer a mesma coisa. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso significa o quê? Que você não pode querer ser mais do que aquele que está te ensinando. O caminho do aprendizado é um caminho demorado. Não é uma coisa assim, ah, vou fazer um curso, pronto, você faz o curso, agora eu já sei. Não é essa a experiência com Deus. A lavagem não é feita somente pelo conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra e da doutrina, pelo nosso intelecto, é apenas uma das ferramentas que o Espírito Santo vai usar para lavar você. Mas nós precisamos de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, ou nós não seremos verdadeiros de maneira alguma. Eu preciso ter paciência. Durante quanto tempo? Durante toda a vida. Porque todo mundo está aprendendo, inclusive nós que ensinamos, que estamos aqui na frente falando da doutrina. Nós estamos aprendendo a doutrina a cada dia. Lemos uma vez, entendemos uma coisa, depois lemos outra vez, entendemos de uma outra forma. O Espírito Santo vai se revelando a nós. Nós todos vamos crescendo e vamos aprendendo nesse caminho. Por isso, o aluno não pode ser maior do que o seu mestre. É o mestre diferente? Não, porque ele também está aprendendo. O que o Espírito quer nos dizer? Que o aprendizado é um processo que não tem fim. A alma está sempre acordando para novas realidades. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas, para que se cumpra a escritura, aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Está fazendo referências aqui ao Salmo de número 41, no versículo 9. Jesus cita muitos salmos porque ele é da casa de Davi. Em muitas passagens da sua vida, ele faz citações do Salmo do grande rei. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, eu vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós somos as testemunhas de Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor nos chamou para falar da luz do mundo. Nós somos os enviados. Se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos, como saberão? Como se converterão? Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade eu vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João. Estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele, João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. O bocado era um pedaço de pão. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Porque quando Satanás entrou nele, ele ficou atormentado e trêmulo. Aí Jesus chegou para ele e disse: olha, o que você tem de fazer, faça-o logo. Como se desse a ele uma ordem. Porque Jesus precisava ser traído. Porque ele tinha que ser crucificado para nos salvar. Então Judas, embora seja colocado aqui como um traidor, ele tinha um papel para executar. Se ele não trai o Senhor, ele não era crucificado e nós não estávamos salvos. Não é o sangue de Jesus que nos salva? Não é a cruz do Senhor que nos tira do pecado? Não é nela que foi colocada a promissória das nossas dívidas para que o diabo não pudesse mais nos cobrar? Se não há cruz, como é que haveria salvação, irmãos? Como é que poderíamos ser tornados justos pela fé no Filho de Deus se não houvesse essa cruz? Por isso Judas, ele cumpriu aqui um papel bastante difícil. E o seu espírito, a sua alma, ela era mais voltada para as coisas dessa vida. Por esta razão ele cuidava da parte financeira do grupo. Nenhum dos que estavam assentados, versículo 28, compreendeu o propósito que Jesus dissera isto ao Judas. Porque como Judas tinha a bolsa, como ele cuidava do dinheiro, pensavam alguns que Jesus tinha dito para ele comprar o necessário para a festa, para a Páscoa, ou que desse alguma coisa para os pobres. A gente vê que ele era o sujeito que fazia compra, ele era diferente dos outros. Um homem mais de visão material do que espiritual. E por isso mesmo, mais suscetível ao ataque de Satanás. Teria Satanás também cumprido um papel? Irmãos, por acaso, a gente vai imaginar alguma coisa fora da ordem de Deus? É claro que tudo tem uma razão. E Deus é maravilhoso porque do mal ele tira o bem. Também o diabo tinha ali o seu papel. Ele pensava estar destruindo a Cristo. Ele disse: olha, se eu conseguir matá-lo, eu me livro dele. E ele não tem como mais salvar esse povo. E quando ele faz o Senhor ir para a cruz, na verdade ele estava abrindo as portas para a nossa libertação. A gente é que estava preso dele. Aí o Senhor abriu a porta. E quem é que pode fechá-lo? Ninguém. A porta que o Senhor abriu, ninguém fechará. Tendo ele, pois, saído, o Judas, depois de comer o bocado, foi atrás dos sacerdotes para cumprir o seu papel. Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Versículo 31. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou agora não podeis vós vir. Eu vos-lo digo também agora. Um novo mandamento eu vos dou. Olha ele dando um mandamento novo. Baseado naquele negócio de lavar o pé. Preste atenção aí, para você ver. um mandamento novo eu estou dando para vocês, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse é o mandamento novo que eu te dou, baseado no quê? Na servidão. A gente só pode amar uns aos outros se nós estivermos servindo uns aos outros, e não nos servindo dos irmãos. Tem irmão que quer se servir do outro. Nós precisamos aprender a servir, para que essa água faça a limpeza que ela tem de fazer no menor tempo possível, para a luz vir habitar em nós. Irmão, se a luz vier habitar em nós, tudo se resolve, porque ela se esparrama por toda a nossa casa. Ela chega a filhos, mulher, a todos que estão à nossa volta, aos pais, às pessoas que a gente conhece. Nós precisamos dessa luz. Deixe que Jesus faça esta limpeza o mais breve possível. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Isso quer dizer que a porta do céu seria aberta para que todos pudessem entrar. E Pedro disse: por que não posso te seguir agora? Pedro ainda estava naquela visão material, ele achava que era um lugar material que Jesus iria. Eu posso, quero ir com o Senhor, quero te acompanhar, eu gosto do Senhor, né, e tudo mais. Aí Jesus disse assim para ele, o Pedro disse: por ti darei a minha vida. Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Então o pobre Pedro, né, ele também, coitado, de vez em quando o Satanás entrava nele e criava uma confusão danada. E ele era o mais velho, né, dos irmãos do grupo. Sempre Jesus falava mais com ele do que com os outros discípulos. E o diabo vinha às vezes, entrava nele, dizia para o Senhor: ó, você não pode fazer isso, você vai sofrer, você vai, né, sofrer agressões. Aí o Senhor repreendia ele. O Satanás está sempre por perto na igreja do Senhor, esperando um espaço para entrar. Então, vigilância constante, e aguardemos na boa justiça do nosso Senhor. E vamos nos lembrar: olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o mandamento fundamental do Evangelho da Salvação e da graça de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Amém.